Voltamos então com o CBN Campinas desta quinta-feira. Fala um pouquinho sobre a guerra das vacinas que pode parar no Supremo. Essa semana a gente já teve o governador do Maranhão, Flávio Dino, falando que vai ao Supremo Tribunal Federal. Começo da semana teve o anúncio, né, do plano de vacinação no estado de São Paulo por parte do governo do estado, governador João Doria. Na segunda-feira trouxe esse anúncio, né, iria começar no dia 25 de janeiro, e depois a reunião com troca de farpas, né, entre governadores e o ministro Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, se a questão foi ideológica ou não. O governador também, aqui de São Paulo, disse que pode sim buscar uma judicialização sobre a vacina. Está falando da Coronavac, mas tem vacina da Pfizer que ainda não foi aprovada, porque também não teve ainda nem pedido, né, Marco Massarelli?
É verdade.
Então fica uma coisa...
Uma vergonha que está acontecendo nesse país, né?
A gente está...
Achar que vamos ter que depender do Supremo para ter uma vacina.
Mas há alguma... Para tudo está meio que dependendo do Supremo.
Então põe o Supremo para governar o país já de uma
vez.
Bom, já estão fazendo isso.
É, né? Mais ou menos o que vem acontecendo. Lembrando que tem hoje, por exemplo, lá em Americana, já voltou...
Às 10 horas.
Às 10 horas, né? Mas 12 horas, ontem a Justiça mandou barrar essa autorização para 12 horas do comércio. Estava em 40%, de acordo com o Plano São Paulo, mas a Americana decidiu ficar para 12 horas. Então há, sim, uma judicialização de vários pontos, inclusive agora a vacina sendo um novo ponto de possibilidade de guerra entre os poderes estaduais, municipais e, obviamente, com o governo federal. Estamos em contato neste momento com o professor de Direito Constitucional Internacional, José Luiz Souza de Moraes. Muito bom dia, professor José Luiz.
Um bom dia, Flávio, bom dia, Marco e todos os nossos ouvintes. É um prazer falar com você.
Vamos lá. Os governadores, outros políticos, baseiam de que uma vacina que tem uma aprovação, e existe realmente essa legislação, tem uma aprovação em um organismo internacional. Está falando Estados Unidos, União Europeia, a própria China, né? De acordo com a legislação. Tendo essa aprovação para um órgão regulador internacional, a Anvisa teria aqui 72 horas para fazer essa análise e poderia já liberar a vacinação no país. Como é que o senhor está vendo esse âmbito de guerra entre os estados daqui da nossa federação e o próprio governo federal para tentar uma vacinação? Está todo mundo clamando por uma vacina, mas a guerra está muito grande na política, né?
É realmente uma pena que em pleno 2021, em pleno século XXI, nós estejamos aí no meio de uma guerra das vacinas, como você mesmo, né? Quer dizer, uma discussão a respeito de obrigatoriedade ou não, de importação ou não, de utilização ou não. O fato é que nós temos uma lei que foi editada no começo desse ano, justamente no começo da pandemia, é uma lei federal, quer dizer, uma lei que passou pelas mãos do presidente da República, e que no artigo 3º dessa lei da Covid, que a gente chama, né, que é a lei 13.979, ele possibilita realmente uma autorização excepcional e temporária de importação e utilização de produtos sem o registro da Anvisa, desde que conte com o registro de uma autoridade sanitária estrangeira, mas também que passe por um ato do Ministério da Saúde. Eu acho que esse vai ser o ponto aí da discussão da judicialização a respeito ou não da possibilidade dos estados, mesmo sem o registro da Anvisa, se utilizarem de vacinas que já foram aprovadas, por exemplo, por órgãos como o FDA nos Estados Unidos, a EMA, que é o órgão da União Europeia, o PMDA, que é o órgão do Japão, ou o seu equivalente chinês, por exemplo, né? Ou outros ainda, de outros países, que tem um reconhecido sistema de vigilância sanitária. O fato é que há a previsão, por exemplo, também de vacinação em um ato normativo muito mais antigo, num ato normativo que é de 1976, que permite sim que estados também realizem a vacinação nos seus territórios. É muito fácil a gente lembrar que aqui no estado de São Paulo, né, nós todos temos isso na nossa memória, que há 2 ou 3 anos atrás, nós tivemos aqui a obrigação de vacinação de febre amarela. E não se discutiu na época, né? Na época eu acho que o secretário de saúde era o Davi Lippe, e ninguém discutiu a respeito da possibilidade ou não do Estado de São Paulo, diferentemente dos outros estados e diferentemente da agenda nacional de vacinação, realizar a vacinação de febre amarela aqui no Estado de São Paulo. Então, assim, infelizmente, nós levamos essa decisão, que é uma decisão de ordem técnica, científica, para o campo da política. Perdemos nós, tá? Então, perdemos nós, que somos, na verdade, reféns de uma luta aí entre polos políticos que menos estão pensando, na verdade, aí é na saúde da população.
Agora, professor, o senhor mesmo disse no início, né? Em pleno século XXI, o Brasil discutindo essa questão da vacinação e até uma interferência aí por parte do Supremo. Eu acho que isso só está acontecendo aqui no Brasil, né? O país que mais faz trapalhada e menos cuida da questão sanitária, né? Que é a questão da vacinação, não é mesmo?
Não, eu discordo, vou discordar de você. Até outro dia a gente acha que isso só acontece com a gente. A gente tem um pouco de síndrome de vira-lata, né? Mas essas discussões estão acontecendo nos Estados Unidos, que é um país extremamente desenvolvido. Essa discussão também está acontecendo na Inglaterra, no Reino Unido, que tem excelente sistema de educação pública. Né? Só para a gente ter ideia, né? Para os nossos ouvintes terem ideia, No Reino Unido, eles estavam queimando antenas de celulares, batendo em funcionários de empresas de telefonia móvel, porque eles estavam dizendo que essas mortes não estavam sendo causadas pela Covid, mas sim pela rede 5G de telefonia. Então, parece que nós estamos aqui, não só no Brasil, mas nós estamos numa era da ignorância e do negacionismo, né? Então, assim, para a gente ter ideia do que está acontecendo. E também discussões políticas também envolvem, por exemplo, os Estados Unidos. Nós estamos vendo aí que há uma grande parte da população que simplesmente não quer ser vacinada. E a gente também tem que lembrar, por exemplo, no caso, antes mesmo do atual momento em que a gente está passando, que é óbvio que é algo muito conturbado que a gente está passando hoje, mas nós não podemos esquecer também que, por exemplo, o surto de sarampo. O sarampo tinha sido erradicado da face da Terra. Mesmo em países extremamente subdesenvolvidos, o sarampo tinha sido erradicado. E há uma epidemia de sarampo gravíssima que voltou a atrapalhar o mundo inteiro aí. E isso ocorreu justamente por causa da Europa e de uma parte da população europeia que se negou a ser vacinada por motivos religiosos, por motivos conspiratórios, por motivos das mais distintas matizes aí. Então, a gente não é só a gente, não é só o brasileiro que está passando por isso. O mundo inteiro está passando por isso aqui. O que nós temos que ter ideia, aí entra o papel do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição, que não deveria ser provocado nesse sentido, obviamente que não deveria ser provocado nesse sentido, mas que vai caber a ele aplicar a norma jurídica, as normas jurídicas que já existem. Como eu falei para vocês, né, existe um decreto, que na época tinha uma força de lei, né, um decreto de 1976 que já prevê a possibilidade de vacinação pelos estados, assim como há essa lei 13.979 que permite a utilização de vacinas, por exemplo, e olha mais, olha, essa lei 13.979, que é do governo federal, quer dizer, passou pelas mãos do presidente da República, nela há a previsão de obrigatoriedade de vacinação. Então, assim, o próprio governo federal editou uma lei que prevê a obrigatoriedade da vacinação. Quanto à obrigatoriedade, eu acho que os nossos ouvintes podem ficar tranquilos, porque não vai ser obrigado algo que não tem para todo mundo, né? Não há como você obrigar alguém a ser vacinado se simplesmente, muito antes desse problema, nós vamos atingir o problema de vamos levar essa vacina para o maior número de pessoas. Mas as pessoas não vão conseguir ser vacinadas num primeiro momento. Pessoas de uma idade de 40 anos vão ser vacinadas no final de 2021 ou para 2022, segundo os calendários apontados tanto pelo Ministério da Saúde como pelo governo estadual. Então, nós estamos discutindo algo que vem muito depois de uma questão prioritária, que é como é que nós vamos vacinar todo esse povo? Nós vamos demorar um ano para vacinar as pessoas que têm maior probabilidade de ter maiores complicações com a Covid. Então, a questão da obrigatoriedade é uma coisa que tem que ficar em segundo plano. E parece que a gente está discutindo mais o acessório do que o principal, né?
É, mas essa obrigatoriedade está agora em vias de ser discutida no próprio Supremo, mais uma vez, né? O Supremo está para entrar nessa pauta da obrigatoriedade da vacina agora há pouco, e muitas coisas vão chegando no próprio Supremo, e coisas como o senhor mesmo diz, não precisariam ser discutidas lá. Se
não
tivesse uma conversa, um consenso, e o senhor lembrou muito bem a vacinação lá de a febre amarela, quando a gente tinha o secretário Davi Uip, era secretário de geral do Ricardo Barros, ministro da Saúde na época, se eu não me engano, era o governo Michel Temer, e não tivemos essa discussão absurda, né?
Não,
mas
não tivemos.
E hoje a gente vive uma pandemia, está todo mundo à flor da pele, está todo mundo querendo uma solução para vários pontos, é da saúde, são vários pontos econômicos, de emprego, mas se a gente não tiver uma discussão e uma centralização para todo mundo conversar, as coisas não vão sair do jeito que a gente quer, a gente não vai ter uma solução, na verdade, né?
Sim, não tenho dúvida nenhuma, né? Deveríamos deixar aos técnicos aquelas decisões que são técnicas, e os políticos para fazer política, né? Infelizmente, nós invertemos a ordem das importâncias aí, e quem sofre, sem dúvida nenhuma, é a população.
É uma pena que isso esteja acontecendo, né, professor?
Cabe
um pouco aí, como a gente já falou, né, do bom senso, dos governadores, do presidente da República, do ministro da Saúde, até mesmo, acho que, a participação do STF, da Câmara dos Deputados, aí até o Rodrigo Maia deu pitaco nessa questão, né? Agora, é um país que está meio que sem rumo, né? Não sabe quem governa, tá difícil, né? Tá difícil os ponteiros se acertarem. Principalmente que eles estão fazendo isso visando 2022. Eles não estão preocupados com a vacina, não. Estão preocupados com o poder. É isso que a gente tem que... Infelizmente, né? Coitado do povo brasileiro. E que, por desmando também lá nos Estados Unidos, como o professor explicou, e até mesmo lá na Inglaterra, né? Por causa do presidente que já está de saída lá dos Estados Unidos. Eu achava que era só aqui no Brasil que está tendo essa confusão, mas acho que essa confusão tão grande como no Brasil não tem, professor. Isso eu acho que não tem mesmo, né? Dessas interferências. Isso,
você tem toda a razão, você tem toda a razão pelo seguinte, assim, nesses países, as instituições são muito mais fortes e estabelecidas. A gente está vendo agora, por exemplo, eu citei o exemplo do Reino Unido. O Reino Unido tem um sistema de saúde muito parecido com o nosso, mas coitado do nosso, em comparação ao NHS, o NHS, como eles falam, né? O NHS é um SUS. No Reino Unido, por exemplo, não existe a saúde privada. Toda a saúde é pública e de altíssima qualidade. Certo? Assim, a população e todos têm um respeito soberano pelo NHS. A rainha, hoje, nossos ouvintes vão se lembrar de um senhorzinho de 100 anos que doou o dinheiro que ele tinha para o NHS. Ele virou um herói nacional. Aqui, a gente só desmoraliza o SUS. O SUS é o Sistema Único de Saúde que atende mais de 200 milhões de pessoas. Não existe um sistema público de saúde tão grande e universal e gratuito como é o SUS aqui. E aqui a gente desmoraliza as nossas instituições com essas decisões políticas. Infelizmente, é isso que acontece, né? Nós vimos que o NHS adotou a postura de vacinação obrigatória, ou não sei se é obrigatória, mas gratuita para toda a população de maior idade, nós vimos que eles já estão sendo vacinados, né? O mundo inteiro ficou passivo e morrendo de inveja daquela senhorinha tomando a vacina da Pfizer lá essa semana. Aqui nós poderíamos ter a mesma coisa, sem dúvida nenhuma, se nós levássemos mais a sério as nossas instituições, como é o caso do Sistema Único de Saúde. E falando, repetindo aquilo que você falou, né, infelizmente a gente vai ter que apelar mais uma vez ao Supremo Tribunal Federal e daí dar todo aquele ranço de o Poder Judiciário ter que resolver as coisas, e ele resolve de fato em última instância, né? Mas nós temos que lembrar que o Supremo Tribunal Federal já decidiu no Matim, que também ocorreu aí no começo do ano, que não é só a União, né, que tem a competência para determinar as políticas públicas da área da saúde. Justamente por termos um sistema único, há competência da União, há competência dos estados e há competência dos municípios para fazer isso. O Supremo já falou isso na ADIM 6341 no começo do ano. Então, ele, até por coerência, ele deve ir na mesma toada, certo? Então, ele vai apontar com coerência, como ele fez nessa ADIM, ele vai apontar que a União e os estados e os municípios têm competência aí, uma competência concorrente por muitas vezes, para legislar e adotar medidas sanitárias no combate à pandemia.
Professor José Luiz Souza de Moraes, professor de Direito Constitucional Internacional, muito obrigado pela entrevista, essa gentileza aqui de atender a CBN Campinas.
É um prazer imenso, foi uma honra falar com você, Marcos, Flávio.
Obrigado.
E com todos os seus ouvintes extremamente qualificados.
Bom dia.
Um abraço.
Obrigado, professor. Bom dia.